Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, amigo ouvinte, chegue aí para mais um Prosa Rural. Ê, Macau, pensei que você não fosse chegar a tempo, hein?
Oi, Ilka. Olá, você que está aí nos esperando. Foi mal, pessoal. Vim correndo, mas acho que ainda não perdi minha hora favorita da semana, que é a hora do Prosa Rural.
Chegou sim, Macau. Não se preocupe. Sente aí, tome uma água, que por aqui o que não falta é gente que gosta de uma boa prosa, como os nossos compadres, Rufino e Zeca do Riacho, que já estão na conversa. Escuta só.
Ô, compadre Zeca do Riacho, tô vendo que o senhor tá pensativo. É por um bom motivo ou as coisas não estão dando certo pro seu lado?
É, compadre Rufino, as crioulas estão deixando os poetas inspirados. Ouça os versos do Joaquim da Borborema, lá da Paraíba. Segundo ele, a crioula é a semente da paixão, é a boa, é a que se adapta à nossa realidade. Ele também falou que a gente só se apaixona por aquilo que presta.
Só que o senhor e o Joaquim da Borborema andam meio chorosos, com jeito de quem perdeu um antigo amor ou tá se apaixonando por um novo.
É verdade. Para esquecer um amor, só outro. Compadre, só que a crioula que eu estou falando é das sementes nativas de milho e feijão. Como diz o ditado, nascidas e criadas na sua terra natal. Manter a tradição e os costumes de um lugar não deixa de ser apaixonante.
É bom lembrar que a pesquisa com sementes crioulas de milho e feijão, ou nativas, como o senhor queira chamar, está sendo realizada no estado da Paraíba com o envolvimento de empresas e comunidades da região.
Semente da Paixão, tá aí um nome bonito. Agora dá para entender o tema do programa de hoje: importância da conservação de variedades crioulas no semiárido paraibano.
Mas Macau, por que será que os agricultores gostam tanto da tal Semente da Paixão?
Bom, para começar, Ilka, a gente tem que entender que semente da paixão, também chamada de crioula ou nativa, é aquela semente da própria família, que é passada de geração para geração.
Acho que eu sei como isso funciona, ó. O agricultor planta sua lavoura e vê qual é a semente que dá certo. Daí aquela semente que apresenta um melhor desempenho, ele guarda para o plantio seguinte, até que um dia o filho herda a semente do pai, depois passa para o neto e por aí vai.
Acertou em cheio, Ilka. É exatamente assim que as famílias mantêm a semente crioula sempre viva. Mas vamos ouvir a palavra de um especialista no assunto?
Opa, é para já. E quem é o nosso convidado?
É o pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Amauri Santos. Ele conversou com os colegas Sayonara Marinho e Joel Lamolha.
Um dedo de prosa.
Doutor Amauri, qual a importância das variedades crioulas para os agricultores familiares da região semiárida do Nordeste?
A conservação de sementes é uma prática adotada pelos agricultores desde que se iniciou a agricultura no mundo. No Nordeste não é diferente. Os agricultores familiares conservam as suas sementes desde os seus primórdios, dos seus antecessores, e essa prática é continuada até os dias de hoje. No Nordeste, as sementes crioulas têm várias denominações. Em Alagoas é chamada de semente da resistência e na Paraíba de semente da paixão. Esse nome paixão traduz exatamente esse sentimento dos agricultores por essas sementes. E essas sementes têm uma contribuição muito grande para a segurança alimentar e nutricional dessas famílias agricultoras.
E quais são os benefícios ou a importância dos bancos de sementes comunitários para os agricultores familiares?
Os bancos de sementes têm uma função também de articular políticas públicas. No estado de Alagoas, existe uma política pública específica para sementes, onde o governo estadual de Alagoas compra as sementes dos agricultores e as distribui para outros agricultores, gerando renda para aquelas comunidades. Além disso, tem o aspecto da segurança alimentar. Em ano de seca, como esse que estamos vivendo agora, né, muitas vezes os bancos familiares de sementes, aquela semente que o agricultor guarda na sua casa, é toda consumida em várias semeaduras, né? Naquela esperança de que aquela chuva venha. Essa semente acaba se terminando, né? E o agricultor fica sem semente. No momento que ele tem um banco de semente comunitário, essa semente está armazenada e o agricultor pode recorrer a elas para os seus plantios subsequentes.
Então as sementes crioulas existem desde que surgiu a agricultura e não é diferente no semiárido. Elas são sementes tradicionais, usadas há anos pelas famílias.
Mas agora eu fiquei encucado com uma coisa, Ilka. Como foi que a Embrapa começou a pesquisar essas sementes?
Essa história eu conheço, mas vou deixar para o pesquisador Amauri Santos contar.
Doutor Amauri, o que a Embrapa e seus parceiros têm feito para ajudar na conservação das variedades crioulas?
Há cerca de 5 anos, a Embrapa Tabuleiros Costeiros foi convidada a um evento de sementes dos agricultores, dos bancos de sementes na Paraíba. As entidades ligadas à ASA Paraíba e agricultores nos procuraram para que avaliassem as variedades tradicionais com as variedades comerciais que são usadas nos programas de políticas públicas de distribuição de sementes do governo federal e estadual. Os ensaios foram realizados todos de forma participativa, com os agricultores sendo protagonistas de todos os processos, tanto na escolha de localidades, assim como nas avaliações dos ensaios. Os agricultores participavam de todos os momentos, indicando quais são suas práticas e a sua realidade. Por exemplo, quando o agricultor no Nordeste, na região semiárida, ele sempre usa o consórcio, ou seja, trabalha o milho com feijão, com a fava, e assim foi feito nos ensaios. O resultado de cerca de 3 anos de ensaio nos mostraram que as variedades crioulas são igual ou superior a muitas das variedades comerciais empregadas nas políticas públicas de distribuição de sementes no semiárido. Esses resultados estão sendo apresentados a gestores públicos, que estão ficando mais sensíveis às sementes crioulas, providenciando suas compras pelo governo e distribuindo aos agricultores e gerando renda às comunidades.
Obrigada, doutor Amauri, por sua participação aqui no Prosa Rural.
Muito obrigado, doutor Amauri, pelas informações.
Ouviu só? Que resultados interessantes esses da pesquisa com as variedades crioulas, Macau?
É verdade, Ilka. Os resultados mostram que as sementes de milho usadas pelas famílias do semiárido têm produção bastante satisfatória para as condições dessa região.
É bonito de ver a união dos agricultores para formar os bancos de sementes comunitárias.
Tem toda a razão, Ilka. Mas falando em coisa bonita, que tal escutar alguns belos versos, hein?
Ótima ideia! Vamos ouvir Farinhada, do nosso poeta José Roque.
Favas Contadas.
Farinhada. A farinhada é assim, começa lá no roçado, onde se planta maniva, que logo vai germinar no calor do chão rachado. O matuto dorme cedo, acorda madrugadinha, bota a enxada no ombro, pega a cabaça d'água e a cuia de farinha. Anda mais de uma légua para chegar no seu destino. Na hora de levantar, o povo da capital ainda está dormindo. Para colher a mandioca, vai esperar por um ano. No dia de arrancar, o povo da redondeza começa a traçar os planos. Uma turma se prepara para ir direto para a roça. Outra turma fica em casa, preparando o rodete para ralar a mandioca. A outra vai separando a massa fina da crueira. No forno de chapa quente, vai mexendo com o rodo a farinha da peneira. Em um fogão de lenha, cozinha a feijoada. Os caboclos no terreiro vão cantando embolada. Para nós é uma festa o tempo de farinhada.
Muito obrigado pelos versos, amigo Roque.
Agora que ouvimos a história da farinha, voltamos ao tema de hoje: a importância da conservação de variedades crioulas no semiárido paraibano.
Vamos conversar com seu Eusébio Cavalcante. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Remígio, na Paraíba.
O Sindicato de Remígio se organizou e formou um banco comunitário para conservar sementes nativas e também fortalecer a agricultura familiar na região.
Fala, produtor!
Seu Eusébio, conta pra gente como funciona o banco de sementes comunitário.
De início, a gente formaliza um grupo na comunidade onde faz um banco de semente comunitário, que a família pega a semente para plantar e devolve ao banco na safra com um acréscimo de 20%, para que a gente possa, com esse 20%, incluir outra família. A partir daí a gente foi vendo assim, a semente crioula que as pessoas já guardavam em casa, pode qualificar esse armazenamento das famílias, e assim as famílias que não guardavam em casa passaram a aprender também a guardar a semente em casa. Então, o Banco de Semente Comunitário, ele atua como um momento de formação para a comunidade também. São mais de 70 bancos de semente comunitário aqui da região do Polo da Borborema.
Na sua opinião, seu Eusébio, por que que os agricultores gostam das sementes da paixão?
A base da nossa agricultura é ter uma semente de boa qualidade. A partir do momento que a gente tem uma semente de boa qualidade, a gente tem também um bom roçado. E isso é uma coisa que, desde que se criou a agricultura, as pessoas têm esse cuidado com a semente. Aqui na nossa região, a gente já vem há bastante tempo, desde o tempo dos avós, a gente tem semente aqui, que as pessoas vêm guardando do tempo dos avós. São mais de 70 anos melhorando essa semente. Na safra, escolhe as melhores para guardar, seca bem secada e armazena com cinza, casca de laranja. Não utiliza veneno, né? Já utilizou-se muito veneno para guardar a semente aqui na região. Mas o nosso trabalho, ele foi uma grande campanha contra o uso do veneno. Então, foi resgatado conhecimentos antigos de armazenamento. E isso tem muitas identidades dentro de uma semente como essa. Porque além dela ser boa e também qualificada para a nossa região, para o nosso clima, para o nosso ambiente, ela também vem trazendo uma história das famílias junto com ela, né? A gente tem semente que tem nome de pessoas, como o milho de São João Miranda, né? O milho de São João Miranda. E a gente sabe que é um milho que já vem sendo guardado há muito tempo. E as pessoas dizem, eu estou guardando o milho de São João. É o milho dele, da família dele, mas ele conseguiu um punhadinho desse milho e foi plantando e gostou e continuou guardando todo ano, selecionando a melhor semente para guardar. Aí temos várias outras variedades, como o milho pontinha, o milho jabatão, e assim a gente, cada família vai escolhendo aquilo que mais se adapta à realidade de sua família, né? E vai guardando e vai selecionando as melhores para o próximo ano, né? E assim vai melhorando a semente também. E essa semente, ela vem passando de pai para filho e melhorando a cada geração que ela vem sendo guardada, né?
Muito obrigada, seu Eusébio, por partilhar sua experiência com a gente.
Agora ficou muito mais clara a relação de tradição e conservação que os agricultores têm com suas sementes. Até eu fiquei querendo provar o milho do seu João Miranda.
E como ele, tem muitos outros agricultores cultivando um milho ou um feijão típico da região e tradicional de sua família.
Agora sabe quem está voltando para a nossa prosa, Yuka?
Não, quem é?
Os compadres Rufino e Zé do Riacho. Vamos terminar de ouvir essa conversa?
Mas me diga uma coisa. Nesse caso, como a Embrapa começou a trabalhar com essas sementes?
Ouvi falar que a produção de sementes crioulas começou na União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu, em Rio Grande do Sul. Foi em 1994. Na mesma época, o programa passou a receber também o apoio da Embrapa, que contribuiu com a relação de troca de material genético entre empresa e agricultores.
Muito bom, compadre. Mas me diga uma coisa. Você sabe que uma das preocupações dos agricultores é o armazenamento das sementes. Onde devemos guardar nossas sementes, compadre?
Claro. O processo de armazenamento tem o envolvimento de todos e se inicia na colheita, quando são escolhidas as melhores espigas ou os melhores grãos. Todo o processo é feito manualmente. O segredo do armazenamento está na vedação do recipiente. Fechando direitinho, a semente será bem conservada. Quanto ao local de guardar, pode ser em garrafa PET. Nesse caso, é bom verificar se a tampa está com a borracha e bem vedada, ou em tambor de metal. Tendo os devidos cuidados na hora de fechar, geralmente se usa a cera de abelha para a vedação.
Maravilha, compadre. Algumas dúvidas que tinha sobre as crioulas foram tiradas. Aconselho que todos façam como eu. Procure um especialista no assunto para não ter prejuízo no futuro.
Valiosíssimas essas dicas dos nossos compadres.
E se você quiser saber mais, ligue para Embrapa Tabuleiros Costeiros, DDD 79, telefone 4009-1300.
Repetindo, DDD 79, telefone 4009-1300.
Ou então, ligue para o Prosa Rural.
0800-646-1160. Ah, é uma pena, mas por hoje encerramos por aqui.
Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Miura. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.